Palavras de Lotes, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém. Um programa para escutar de olhos abertos e bem postos nas obras literárias, no qual os autores vão abrindo o leque das suas perspectivas sobre o Oriente, a China e Macau. Muito bem-vinda ao programa Palavras de Lotes, Celina Veiga de Oliveira. É um gosto enorme tê-la aqui connosco e poder entrevistá-la. É uma investigadora e uma historiadora ilustre. Nasceu em Coimbra, possivelmente, Aveiro.
Ana Dia.
Mas viveu em Macau entre 1980 e 1999, 19 anos. Foi professora de História do Liceu, na Escola de Magistério Primário, na Escola Técnica dos Assuntos Chineses e no Instituto Politécnico de Macau, onde lecionou História de Macau, porque é uma grande historiadora e tem obra publicada. Entre a obra publicada encontramos dois livros de autoria, Camilo Peçanha, dedicados a Camilo Peçanha, que é um autor de eleição para Celina Veiga de Oliveira. Então, Camilo Peçanha, O Jurista e o Homem, e outro, Cás de Assunção, Um Homem de Valor. E participou em muitos outros, tem muita coautoria. Destaco quatro coautorias. Um em parceria com Isabel Correia, que é interessantíssimo, que é um livro pedagógico e muito bonito, Camões Sabes Quem É, para portugueses e chineses de Macau, uma edição bilingue. Outro que escreveu comigo, e eu sou completamente suspeita, acho o livro fantástico, e é uma história juvenil, e é As Oito Cartas de Macau, de 1998. Outro em coautoria com o investigador e grande investigador de estudos de Macau, ou Macaulogia, que é o professor António Aresta, e escreveu então em coautoria com António Aresta, Macau, uma História Cultural, de 2009, e um texto mais recente na edição dirigida por Lola Xavier e coordenada por Pedro Dalte, 100 anos de Henrique de Sena Fernandes, publicada em Macau em 2023, e o texto intitula-se Henrique de Sena Fernandes e a Construção da Memória Literária de Macau. Foi coautora e apresentadora de 12 programas de televisão sobre a história de Macau. Esteve ligada às revistas de Educação, Administração e Lotus. Foi assessora para a cultura do governador Vasco Rocha Vieira e regressou a Portugal a 19 de dezembro de 1991. Recebeu a comenda da Ordem de Santiago e Espada pelo Presidente da República Portuguesa e a Medalha de Mérito Cultural pelo Governo de Macau, em Portugal. Fundou a editorial Tágide, especialmente dedicada à edição temática oriental, e é atualmente vice-presidente da Comissão Asiática da Sociedade de Geografia de Lisboa. Bom dia, senhora investigadora! E eu não disse tudo. Da sua experiência, ou da tua experiência, vais-me permitir que te trate por tu, porque nos conhecemos há muito tempo, sim, não é? Da tua experiência em Macau resultaram vários programas de televisão, entre os quais os Arquivos do Entendimento. E porquê os Arquivos do Entendimento?
Então vamos lá contextualizar. Os Arquivos do Entendimento tiveram origem na última década de administração portuguesa. Eu era professora de História de Macau no Instituto Politécnico, já referiste, onde também dava aulas o nosso amigo António Aresta, e eu sentia que a televisão de Macau, a TDM, que toda a gente conhece e tu conheces também, que ainda existe, tinha bons programas culturais, mas faltava qualquer coisa que registasse os mais de 4 séculos de presença portuguesa no Oriente, em Macau. E andei com aquilo a magicar muito na minha cabeça. E resolvi falar com o Sr. Governador, pedir-lhe uma audiência.
Vasco Rocha Vieira.
Falar com o Sr. Governador, que era o último governador de Macau, e já agora, uma vez que falas nisso, que me parece e não devo estar muito errada, que dentro do renque daquele leque todo de governadores que Macau tem, portugueses em Macau, nós fechamos de facto com chave de ouro. Foi um grande governador e vai ficar na história, não só pela célebre fotografia da Time com a bandeira ao peito, mas por aquilo que ele foi capaz de fazer e que se enquadra naquilo que nós vamos falar. O entendimento, a diplomacia que ele sempre mostrou ser capaz de levar uma herança pesadíssima, que foi exatamente os anos da transição e o nosso relacionamento com a China. Ele foi, de facto, uma figura exemplar, nem sempre devidamente apreciada.
Mas o Centro Científico e Cultural de Macau deve ser ele, a concessão do Centro Científico e Cultural de Macau, bem como a Fundação Jorge Álvares,
exatamente.
Ou se quer mecenas do Centro Científico e Cultural de Macau.
Então vamos...
E além do Aeroporto Internacional de Macau.
Então vamos lá, senão a gente começa a falar dele e esquece do resto. Ora bem, eu pedi-lhe audiência e fui falar, e pronto, e ele recebeu-me e eu expliquei-lhe, dizer-lhe que estávamos em 1993, mais ou menos, a dizer que eu achava que se poderia fazer em Macau programa de televisão que fosse de facto a visão portuguesa, mas uma visão portuguesa que não era a dizer, fazer laudatória para nós, não, o mais neutral possível, o mais...
Sim, também não era orientalista,
exatamente,
nem era contra...
Não, exatamente, nada. Portanto, ele apanhou imediatamente a sugestão e disse, faça já.
E é por isso que este livro se chama Arquivos do Entendimento?
É, já lá vamos. E então, eu gosto de trabalhar com outras pessoas. Claro, com quem é que eu já... Isto já tinha mais ou menos sido sondado, esta ideia com o nosso comum amigo, Dr. António Aresta, que era meu colega no Instituto Politécnico de Macau, e que era para juntar à minha intenção histórica qualquer coisa de filosofia, de cultura, que ele é, para mim, e nos tempos que correm, é o maior expoente que a gente tem, não é? O António Aresta, que já sabia, claro que sim. Fizemos isto tudo em conjunto. Então, o que é que são os arquivos do entendimento? O próprio título já foi já foi resultado de uma opinião geral, porque, entretanto, quem foi o nosso realizador? Foi um realizador que foi de Portugal para lá. Rui Nunes, um grande realizador, então nós com a equipa dissemos que tínhamos que ter uma frase, um título que de certa forma fosse o súmulo, que é uma espécie de sumo da nossa presença. Então, arquivos. Arquivos porquê? Porque nós tínhamos que nos basear em dados históricos, não é? Entendimento, porque, claro, que nunca foram lisos nem brandos os anos que nós lá passámos. Houve conflitos, naturalmente. Mas, tirando um ou outro um bocadinho mais complicado, sempre foi possível haver uma certa corrente de entendimento e de diplomacia que, infelizmente, nos dias de hoje e na situação mundial que nós vivemos, não existe. Quer dizer, por acaso hoje nós estamos a celebrar a história dos reféns, graças aos céus, não é? Etc.
Mas nem,
hoje é um grande dia. Não em todos os campos, não é? E precisamos muito de diplomacia e de entendimento. Então ficou Arquivos do Entendimento. Então, o que é? O que é isto? Portanto, começou por ser um projeto televisivo. Como? Dividido em quatro grandes temas. O primeiro tema, as ideias. O segundo tema, os contrastes. Já explico. O terceiro tema, o poder. O quarto tema, diplomacia e entendimentos. Ora bem, nas ideias, cada grande tema tinha três subtemas. Nas ideias, nós começávamos pelo mito e realidade. Eu não queria falar muito, só queria dizer mito e realidade. No fundo, o mito. Todo o Ocidente tem aquele mito sobre o Oriente, não é? O fascínio, as sedas,
enfim,
o Marco Polo. Eu não queria falar muito sobre
Marco Polo. E essa de Queiroz a alimentar
tudo,
com o mandarim no século XIX,
o mito, o que era o mito. E depois a realidade. A realidade só se começou a perceber quando nós chegámos a Macau. Fomos para o Oriente. Depois, a linfatei. Linfatei, como tu sabes, que ainda por cima tu és sinóloga, Terra de Lotes, não é? A Terra de Lotes.
Sou uma aprendiz.
Pois, és uma aprendiz, pronto. Tu, mas aprendeste muito com os jesuítas, não é? Que nos levaram para lá e que enalteceram o nosso nome e o nome do Ocidente, o nome de Portugal e do Ocidente também na corte imperial chinesa. Depois, o sortilégio do Oriente. Temos um leque enorme de personalidades que lá estiveram, mas eu naturalmente escolhi os meus três preferidos, que, como tu sabes, Venceslau de Moraes, não é? O teu querido amigo Manuel da Silva Mendes, que és filósofa como ele, o estudioso do taoísmo filosófico.
Que tem um livro fantástico.
Tem um livro fantástico.
Taoísmo filosófico, que vale a pena. Qualquer português devia ler.
Devia ler, exatamente. Sim, ele tem muitas coisas escritas e a descrição que ele faz de Macau, quando a gente chega a Macau, ainda hoje eu a sinto quando lá chego. Não vou lá muitas vezes, infelizmente, hoje quase nunca.
E o
meu grande amigo Camilo Pessanha, que é um poeta fantástico, e para o ano...
É o grande simbolista.
Para o ano devíamos falar dele. Porque faz 100 anos que faz, portanto, ele morreu em 1900, faz 100 anos que ele morreu.
Teve uma vida miserável, mas foi um grande poeta. Mas foi um grande poeta, foi um grande poeta.
Ok. Então, estas são as ideias: mito e realidade, Linfatei, o sortilégio do Oriente, três programas de televisivos. Depois foi o outro segundo tema: os contrastes. A cidade cristã e a cidade chinesa, que isto é uma coisa interessantíssima, como é que num pedacinho de terra tão pequeno, numa península que agora está mais alargada,
está com 32 quilómetros quadrados, é coisa que o vale. É quase o dobro do que tinha no início.
Exatamente, 16, acho que é à volta de 16. Portanto, isso foram os aterros, para quem não sabe, os aterros que sucessivamente se vão conquistando ao mar. E portanto,
sendo que o último Kotai cresceu, inchou de uma maneira.
Eu estive lá em dezembro último, a receber o último prémio que tu não mencionaste.
Faz favor, do Instituto Internacional de Macau, do Dr. Jorge Rangel.
Faltava este.
Muito bem lembrar.
É muito importante.
O Instituto Internacional de Macau tem tido um papel muito importante. Para o desenvolvimento e o incremento da cultura em Macau.
Manter a cultura e o relacionamento
e a identidade macaense.
Jorge Rangel, que tem sido uma grande figura de manutenção da nossa presença lá e da ligação com a China.
E o prémio chama-se Prémio Identidade. Prémio Identidade. Cá está a identidade de Macau. Pois. E foi o ano passado, ou seja, foi em 2024 que tu recebeste.
Eu recebi em 2020, então pois nós estamos em 25, isso, não é? Portanto, 25. Foi em 24 que eu recebi, sim, pronto. Ora bem, então, a cidade chinesa, já disse, depois naturalmente o poder repartido, porque nós estivemos lá, fomos para lá, mas nunca aquilo foi completamente português, não é? Há uma frase que depois daqui a bocadinho falo, quando falar dos livros, aquilo nunca foi completamente português. Aqui está, outra vez, o entendimento. Aqui está a cedência. Não havia dogmas absolutos, embora houvesse tentativas de haver. Mas, quer dizer, havia sempre qualquer coisa que fazia com que... Eu costumo dizer, quando vejo muitos dos nossos políticos a falar, dizem, a esta gente falta um estágio a viver em Macau. Um estágio a aprenderem a política em Macau. Bom...
É preciso um grande jogo de cintura.
É um grande jogo de diplomacia, porque é preciso fazer cedências,
aliás,
aceitar a posição do outro.
Já agora, se me permites, a tradição filosófica chinesa distingue-se da tradição filosófica ocidental, porque a tradição filosófica ocidental é crítica e não faz esse jogo de cintura. E a tradição filosófica chinesa é pela harmonia.
Exatamente.
E pela tensão dos opostos.
Exatamente.
Ou seja, consideram logo à partida que é impossível um entendimento absoluto. Então vamos ceder de parte a parte até chegar a um ponto de harmonia.
Exatamente. E então a segunda era portanto, o poder repartido, já falei, depois eram os contrastes. Porque nós tivemos, isto aqui está muito ligado entre o que se passava na história em Portugal e o que se passava na China. Portanto, havia algumas vezes em que nós tivemos que nos sujeitarmos ao poder chinês, graças aos céus que tivemos uns grandes diplomatas que foram os nossos amigos jesuítas na corte de Pequim. Sim, mas isto houve ali momentos de alguma
tensão. E ficámos sem um governador.
De intenção, e isso foi no século XIX, quando Ferreira do Amaral foi assassinado em 1849.
Ele teve lá entre 1846 e 1849.
Depois, entretanto, um bocadinho o terceiro grande tema, a afirmação da autoridade, o poder. A afirmação da autoridade portuguesa, a imposição do domínio português, lá está, era agora que eu iria falar do Ferreira do Amaral, e depois o reconhecimento formal da soberania portuguesa. Porquê é que nós queríamos? Nós queríamos que, porque, ao contrário de Hong Kong, que Hong Kong, como tu sabes, foi fruto da vitória da Inglaterra nas guerras do ópio, eles tomaram conta de Hong Kong, do CUR, ponto final.
Através da força das
através
armas.
Através da força das armas, com as guerras no final das guerras do ópio. Bom, o que é que nós queríamos? Nós queríamos, de certa forma, uma coisa. Ah, e eles instalaram-se com um poder enorme, os britânicos em Hong Kong. E no fundo,
eles
o que é que os portugueses.
Eram a grande potência naval do século XIX, portanto, eles tinham todo o poderio.
Absolutamente. Era a grande
potência.
Exatamente. Foi o tempo deles. Bom, então.
Exato, todos nós tivemos o nosso tempo. Nós foi no século XVI.
Nós foi no século XVI.
A nossa artilharia,
muito
os
boa.
Esses gostavam muito da nossa artilharia.
E precisaram dela, muitas vezes. Bom, ora então, nós queríamos qualquer coisa que nos desse maior garantia de que estávamos a pisar um chão que também era, que era nosso, que estavam lá chineses, sim senhor, com quem nós até nos dávamos muito bem, sobretudo com aqueles que viviam lá, mas aquela intromissão sistemática das autoridades mandarínicas afligia um bocadinho aos portugueses. Nós queríamos qualquer coisa, um documento. Bom, não vou contar agora aqui a história toda. Nós nunca chegámos a ter, de facto, assim, um reconhecimento completamente formal ou a 100%. Ora bem, e o último grande tema, que era a diplomacia e o entendimento. Os ritos e formulários da Corte de Pequim, que era interessantíssimo, porque as pessoas que vinham daqui, nós, só vou usar uma expressão um bocadinho prosaica, os ocidentais, quando chegavam à China, e aquela sumptuosidade dos formulários chineses, nós éramos um bocadinho labregos, ou seja, tínhamos uma maneira de ver e de agir tão distante, tão diferente,
que de facto era necessário. Deu conflitos diplomáticos.
E era necessário.
Com Tomé Pires.
Absolutamente. Com Tomé Pires foi aquela desgraça, mas isso foi no princípio. Depois as pessoas eram como que preparadas, eram os próprios jesuítas que muitas vezes preparavam para ensinarem aqueles rituais, a postura do corporal, como é que se devia estar perante o imperador. E as pessoas tentavam fazer isso. Nós portugueses, fizemos. Tentámos fazer muito isso. Pois nessa altura, quando falámos da história de Macau, eu conto-vos a história de uma embaixada inglesa. Agora não, que é para ficar assim as pessoas.
Exatamente. É ficar com água na boca.
Com água na boca. E portanto, e a seguir falámos, o outro tema do programa era as grandes embaixadas, em que falámos naturalmente das embaixadas do Tomé Pires e do Manuel de Saldanha, etc, etc. E depois acabámos com uma que se chama Uma Folha de Nós ao Oriente. E essa Folha de Nós ao Oriente, eu tenho aqui um pedacinho.
E eu gostava que tu lesses. É o encontro,
ler.
Embora Fernando Pessoa nunca tenha estado no Oriente nem em Macau, é o encontro que não podes ler, talvez só um bocadinho resumidamente.
Ah, então eu vou só ler o que eu tenho aqui. Porque é muito grande. Vou ler um pouco. Porque depois eu quero ler aquilo que. O pequenino, que foi uma coisa simbólica. O último programa de História de Macau é muito simbólico. É um texto, para certa forma, dar a entender às pessoas qual era o nosso intuito. Então eu leio um bocadinho só, que diz assim: Uma folha de mim lança para o norte. Outra folha de mim lança para o sul. Outra folha minha atira ao ocidente. E a outra, as outras, o resto de mim, atira ao oriente. Ao oriente de onde vem tudo, o dia e a fé. Ao oriente pomposo e fanático e quente. Ao oriente excessivo que eu nunca verei. Ao oriente budista, bramânico, sintuísta. Ao oriente que tudo que nós não temos, que tudo o que nós não somos.
É mesmo?
E isto ainda nem está completamente.
E ele nunca lá esteve, mas ele apanhou. Gênio que era.
Bem, ele era um gênio.
Apanhou completamente.
E eu vou
ter
aqui uma coisa
complementaridade Ocidente-Oriente.
Muito pequenina, que foi aquilo que rematou esses 12 programas. Que eu disse assim, que eu falei na televisão assim: a história de Macau, contada ao longo destes episódios, teve como atores principais os portugueses. Apesar do esforço de objetividade e de isenção que nos norteou, acredita-se hoje que toda a descrição histórica é irremediavelmente produto de uma pré-compreensão do historiador. Tu e eu temos essa formação, sabemos disso, não é? Mas apesar do esforço que o investigador português também faz para a interpretação objetiva do passado histórico de Macau, as referências e as visões que o povoam são, acima de tudo, portuguesas. É inevitável.
É intersubjetividade. É subjetividade a trabalhar na história.
Pronto. E então eu lancei um desafio, que era um desafio que era uma edificação de uma história comum, uma história intercultural, uma interhistória, intercâmbio de fontes, convergência de olhares e de interpretações. E isto depois, os 12 programas de História de Macau deram origem a este livro, que é do António Aresta e meu. Não é? Pronto.
Esta com a autoria. Depois, passado uma década depois, vais também escrever em coautoria Macau, uma história cultural.
Não é bem escrever, é reescrever. É melhor, acho que é a palavra
então,
mais certa.
Então, e porquê é que é reescrever?
Olha, porque foi um convite que nos foi formulado pela Fundação Jorge Álvares. Já falámos dele, do nosso grande governador
Vasco Rocha Vieira,
para nós remodelarmos os arquivos do entendimento que eram grandes e fazermos uma história com um toque, aliás, também esse toque pedagógico também norteou este. Um toque pedagógico
também
que as pessoas
norteou os arquivos do entendimento.
Porquê? Porque não é uma coisa muito pesada, não é? Que as pessoas ficam fartas. Era para ser
ficou
uma
fanhada.
Exato. Era qualquer coisa com um toque pedagógico de grande intensidade.
Mas eu posso dizer que eu li de fio a pavio Macau, uma história cultural, e lê-se muito bem, muito depressa, e fica-se com uma ideia perfeita da história de Macau. Até chega com a ideia que Macau foi a primeira democracia ocidental, de estilo ocidental no Oriente. Até
pois,
essa ideia ficamos.
O Almerim de Lessa diz isso, como tu sabes, naquele livro que ele tem sobre o Leal Senado. Pronto, a história de Lessa. Ora bem.
Uma democracia à maneira grega, portanto.
Absolutamente.
Porque à maneira antiga, em que só os homens da cidade é
claro,
que votavam,
claro,
não é? E elegiam entre seus pares.
E então, porquê é que apareceu? Então, nós, o Aresta e eu, nós formulámos, reformulámos, portanto, não ficou este livro grande, foi uma coisa mais pequenina, mas para ser distribuída e quem fez foi uma editorial Inquérito. Nós só tratámos da parte do conteúdo, depois quem fez foi a Fundação Jorge Álvares.
Na Fundação Jorge Álvares venderam muito bem esse livro.
Ah, olha, até te vou contar uma história. Eu estava interessada em saber que tipo de aceitação é que isto tinha. E o nosso comum amigo, Dr. Rui Soares Santos, disse-me: estão a vender com pãezinhos quentes.
Não é uma maravilha a expressão.
Estão a vender com pãezinhos quentes. E eu fiquei contente, naturalmente. Ora bem, então, este livro porquê que apareceu? Porque em 2009 cumpriam-se 10 anos da primeira década de administração chinesa em Macau e a primeira década em Portugal, onde já não tínhamos a responsabilidade administrativa em Macau. Portanto, isto fez sentido, houve uma grande...
cerimónia?
Cerimónia, está bem dito, na Gulbenkian, para celebrar esses tais 10 anos, e este livro saiu nessa circunstância, portanto. E aqui está a história cultural. Daí que
muito bem resumida, muito pedagógica e lê-se muitíssimo bem, portanto. E é aqui uma edição que está acessível a todos.
Exatamente.
De maneira
pois.
Que quem queira, Macau, uma história cultural, vale muito a pena e fica-se com uma ideia
Agora já acho que este livro já não está à venda, não sei, não faço ideia. Eu não sei se
a Fundação Jorge Álvares
ainda tem alguns exemplares, não faço ideia. Acho que sim.
Em relação, portanto, em relação a Macau, uma história cultural, Depois de Macau, uma história cultural, o que é que se segue em relação a Macau? Tu pensas voltar a Macau, escrever sobre Macau?
Ah, sim, pronto. Mas isso tu já referiste no princípio, não vale a pena estar a falar mais dessas coisas. Depois eu fico envergonhada com tantos elogios. A professora Ana Cristina é fantástica a fazer a descrição das outras pessoas, porque enaltece-as muito. Bom, eu tive...
Merecidos. Elogios merecidos.
Nós fazemos um trio, de facto, porque o Dr. António Areste e a Dra. Ana Cristina Alves são de filosofia, eu sou de história, mas todos gostamos ao mesmo tempo das duas coisas, embora eles saibam mais de história do que eu de filosofia. Mas damos todos muito bem. Damos todos muito bem e gostamos muito de trabalhar nestes assuntos. Ora bem, então agora, desculpa, mas
a questão. A questão era saber e para futuro.
Então, como é que eu me vou resolver aqui? Estou longe de Macau. É bom dizer que os anos mais felizes da minha vida foram aqueles que eu passei em Macau.
19
foram
anos de Macau.
Quase 20.
Quase 20.
Foi quase 20 anos que eu estive lá. Eu vim, porque eu, nos últimos anos de Macau, fui assessora cultural do governador. Então, eu vim com ele. Portanto, no dia 19 de dezembro, 5 minutos depois
da
meia-noite, saímos de lá e viemos para Portugal. Pronto, e aqui cheguei. Cheguei aqui um bocadinho, 20 anos depois.
O que é que tu sentiste? Sentes alguma distância?
Senti que fui completar o meu tempo de serviço para o Liceu Dom João de Castro, ao pé da minha casa. Senti, não foi completamente feliz, embora eu, rápido, já sabes que eu tenho
Mas tu tens fama de ser uma grande professora.
Não é isso, eu adapto-me facilmente, mas naquela, não gostei do... achei que havia muita coisa na educação que eu comecei a não gostar
tanto. Os meninos não é à chinesa.
Não, mas eu nunca tive problemas desses, porque eu sempre tanto me rio como faço cara má. Não, eu nunca tive problema, graças aos céus, nunca tive. Havia coisas que eu de facto já não vamos para aí, vamos falar de coisas
vamos,
boas,
sim,
não é? E então, para eu ficar ligada a Macau, eu criei a editorial Tágide. Como tu sabes, o nosso amigo António Aresta também esteve envolvido, mas não participou muito porque ele, entretanto, foi trabalhar para Moçambique, como tu sabes. E com o quê? Que era uma editora necessariamente generalista, mas com forte incidência oriental. Okay. E, portanto, Macau esteve sempre presente, como esteve, por exemplo, da coisa. Portanto, eu também lancei muitos livros sobre Macau.
Tu continuaste ligada a Macau, aqui, procurando
sempre
a memória de Macau através da editora.
Sim, totalmente. Dei um curso de História de Macau na Sociedade Histórica da Independência de Portugal, na CHIP.
Continuas na Sociedade de Geografia de Lisboa.
Sim.
Estás como vice-presidente da Comissão Asiática, portanto é o tema.
É o tema, exatamente.
Continuas sempre ligada ao Oriente.
Sempre ligado ao Oriente e estou sempre ligada a Macau. E é quando eu faço qualquer coisa, quando tu me solicitas para fazer alguma coisa.
Nas conversas sábias do Centro Científico e Cultural tens participado muitíssimo bem. Portanto,
pronto, dá a ver sempre, um comentário. É sempre assim.
Sempre com umas palestras muito interessantes, seja sobre Manuel da Silva Mendes, seja sobre António Aresta. Nós fizemos uma homenagem a António Aresta e lá estivemos todos juntos.
É verdade. Na última cerimónia ou intervenção em que o nosso governador Vasco Rocha Vieira esteve presente.
Foi o
passado uma semana, nem tanto, não chegou, ele adoeceu.
Pois foi.
Enfim, são coisas da vida. Portanto,
e partiu a 22 de janeiro de 2025.
Este ano já. Pronto, então, isto estou sempre ligada a Macau. Não é só a Macau, é a Macau e ao Oriente, porque eu também gosto muito do Japão, como tu sabes, e também gosto muito da China, sei menos.
E da Índia também, acho.
Da Índia, sim, mas sim,
ou
da Índia.
Ou da Ásia Central.
Sim, mas menos, quer dizer, de facto, o que eu gosto mais é de Macau, depois gosto do Japão e da China. Contrabalança-se. Mas, de facto, Macau é a minha fonte.
E Macau cresceu nesse triângulo entre a China e o Japão.
Absolutamente.
Não teria florescido como floresceu se não tivesse havido
o celebérrimo comércio, claro, em que nós éramos privilegiados, porque fazíamos o comércio em exclusivo, e é por isso que daí que vem aquele célebre ditado negócio da China.
China.
Exatamente.
fazíamos uns negócios com a ajuda dos padres da Companhia de Jesus,
é verdade.
Que por um lado se dedicavam à cultura, mas sim, por outro não tinham qualquer pejo em atirar as mãos à obra e fazer de intermediários. Isto porquê? Porque como eles tinham convertido muita gente no Japão, em Nagasaki, sobretudo onde nós tivemos mais tempo, como eles tinham convertido muita gente, eles eram essenciais para servir de intermediários para os japoneses.
Absolutamente, porque, até porque aprenderam. Porque os jesuítas foram inegavelmente pessoas inteligentes, padres inteligentes, como queiram chamar, intelectuais inteligentes. Porquê?
Seguiram eles a política da cooperação,
eles foram,
fantástica da
comunicação. Eles foram para a China, mas aprenderam o chinês. Eles foram para o Japão, mas aprenderam o japonês. E foram bons até nas duas línguas. Até nisso foram grandes falantes das mesmas línguas. E, portanto, isso era uma maneira de aproximar os povos fantásticos, até porque já entendiam, falavam com eles, escreviam e, portanto, passavam a mensagem e recebiam a mensagem. Portanto, foram grandes jesuítas, sobretudo os jesuítas, não eram só portugueses, eram
italianos,
os jesuítas,
espanhóis,
italianos também, franceses, italianos, alemães também, espanhóis alemães também. Muito grandes intérpretes, de facto, e certa forma que tentaram compreender o Oriente, trazendo e mostraram essa compreensão aqui para o Ocidente, e nós ficámos a conhecer o Ocidente através daquilo que eles escreveram, mas também levaram muito daquilo que era o Ocidente para o Oriente.
O que eles eram, os verdadeiros filósofos. Eles eram os verdadeiros filósofos.
Pois,
tinham
exatamente
curiosidade filosófica de perceber o outro, tentar perceber e adaptar-se e acomodar-se.
Por isso é que
os
políticos do Ocidente e deste mundo que hoje nos governa deviam ter cursos fantásticos, obrigatoriamente, antes de serem políticos, uns cursos de cultura, de como é que se devem...
Concordo. E de filosofia.
E de filosofia
da cultura.
Filosofia da cultura, tudo. Cultura, em termos geral. Pronto.
Exatamente. História,
tudo, cultura.
Eu acho...
Porque falta muito, porque a política também faz parte da cultura. E os nossos políticos são alguns...
Não é todos, não é todos.
Alguns são fantásticos, mas eu sinto que em relação ou então sou, é porque estou a ficar mais velha e portanto tenho uma visão mais pessimista, mas eu acho que falta um bocadinho essa parte, a parte do entendimento, a parte da cultura, a parte da diplomacia.
Pois, e de facto foi isso, foi essa a grande lição que os jesuítas nos deixaram. Foi uma lição de acomodação que foi muito mal entendida até pelas outras ordens religiosas que as seguiram.
Mas sabes porquê? Sabes porquê? Aquilo que nós dizemos, a dor de cotovelo, porque de facto eles tinham uma capacidade de comunicação, era a cultura, cá está, era a cultura fantástica, e os outros prejudicaram-nos muito, e prejudicaram até, como tu sabes, a nossa presença na China, e aquela história dos ritos chineses. Já agora vou só um bocadinho falar, posso só falar um bocadinho de história, mas depois acabo. Essa história dos ritos chineses, como tu sabes, só acabou em 1929.
Como se estendeu?
Estendeu-se por séculos. Porquê? Só com o Papa Pio XII. Ai, disparado, aquele... Espera aí, Papa... Sim, o Papa Pio... Eu posso... Vou confirmar aqui, mas foi o Papa Pio XII.
Que termina a questão dos ritos.
Aquele que esteve... Não foi
no século XVIII foi o pior da questão dos ritos.
Foi
o século
exatamente.
XVIII, com os Clementes todos, foram aqueles papas todos.
Exatamente.
Foi terrível.
Como é que chamava aquele Papa que
era o tempo
Como é que chamava aquele Papa que era o Papa do tempo dos nossos pais?
O Papa do tempo dos nossos pais.
Da Segunda Guerra Mundial.
Perguntas muito bem.
Da Segunda Guerra Mundial.
Será o Pio XII?
Eu acho que agora...
Será o Pio XII?
Tenho medo de estar aqui a dizer algo.
Mas tu já te vais lembrar.
Vou
e deixa-me só...
Deixa-me só
dizer algo que me sim. parece muito importante. É que Macau justamente foi esse lugar de entendimento, e daí os arquivos do entendimento e esse nome do entendimento ser tão importante. Havia a tal cidade cristã, havia a tal cidade chinesa, e depois a capacidade que tiveram em Macau de se compreender sem se converterem inteiramente ao outro, mas acomodando-se aqui e ali, foi muito beneficiada pelo papel dos jesuítas e pela política de acomodação que foi seguida desde os primeiros, desde a fundação do Colégio de São Paulo, em 1594.
Exato.
Com Valeriano, depois com Matteo Ricci a entrar na China, com Tricot, e a curiosidade que eles levam com eles, que depois se vai servir de exemplo até ao século XVIII, quando chega então um momento muito infeliz, que é denominado a questão dos ritos, e é extremamente infeliz porquê? Porque o Ocidente e o Papa, vários Papas Clementes de então, não entendem que para se estar na China é preciso realmente fazer essa política de acomodação, que em termos práticos significava deixar que os cristãos chineses fizessem o seu culto aos antepassados, porque o culto aos antepassados é a espinha dorsal da filosofia religiosa chinesa. E, portanto, eles não se importavam, eles até gostavam de ser cristãos, desde que pudessem fazer o culto aos antepassados. Quando o nosso Papa Clemente, então, um dos Clementes, não sei qual é o número, mas quando um dos Clementes diz que não pode ser feita essa, não se pode, tem que escolher entre o culto dos antepassados e a religião cristã, o que acontece é que o imperador, muito bem, o imperador Jing, ainda por cima, Manchu, que vem lá de cima da Manchúria e tem pouca sensibilidade a estas questões religiosas ocidentais, diz, bom, então se na China não são capazes de seguir as regras chinesas, vamos expulsar os cristãos da China. E foi assim que se veio um grande desentendimento.
Pois, olha, eu não consegui ver porque, mas eu acho que é mesmo o Papa Pio XII, que fez em 1939, que eu 1939, que acabaram os ritos. Mas enquanto estavas a falar, eu lembrei-me de qualquer coisa que agora me passou, que não me lembro.
Mas de qualquer maneira eu queria-te agradecer.
Já acabou a nossa aula?
Já acabou a nossa aula. Mas essa é uma primeira aula, de outras que se hão de seguir no futuro.
Sim.
E que todos nós vamos aprender muito contigo.
Sim.
Pela tua capacidade, pela cultura que tens, pela fantástica. Vai. Historiadora que és, de maneira que estamos, eu conto que esta não seja, que seja só, como tu disseste, a primeira aula.
Não é a primeira,
a primeira
é...
de tá muitas bem. Que se hão de seguir.
Está bem, está
bem.
Vamos
tá
fazer.
Bem.
Vamos
muito
ver
obrigada
isso.
Por teres vindo.
Obrigada,
e foi realmente um grande gosto. E até à próxima.
Até à próxima.
Palavras de Lotus. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém.